está aqui no estúdio com a gente, o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha, Luiz Paulo Rangel, está aqui conosco novamente para falar de curiosidades aqui, história a respeito de Vila Velha. Tudo bom, Luiz? Boa tarde.
Ei, boa tarde, Carol. Não, tudo ótimo, graças a Deus.
Vamos falar um pouquinho de história. Essa semana, Cacá, foi comemorado aí o Dia dos Manguezais.
Sim.
E tanto Vila Velha quanto Vitória também foram cidades construídas em cima de manguezais. Por isso que a gente trouxe o Luiz Paulo Rangel aqui para contar um pouco dessa história aqui para a gente. Qual o lugar de Vila Velha que, às vezes, quando a gente passa, alguém vai falar, nossa, isso aqui era tudo mangue. Qual lugar é esse hoje aqui em Vila Velha?
Então, um monte de lugar. Na verdade, o conceito de mangue no passado, e o passado recente, tá? Eu diria até 1960, por aí, até entrando nos anos 70, o conceito de mangue era aquilo que estava ruim.
Uhum.
Era ruim, era coisa que tinha que ser aterrada. E porque era insalubre, se achava que era insalubre, etc. Né? Depois, a partir da década de 70, que isso foi mudando, 80 foi mudando bastante. Mas quando chegou em 80, nós já tínhamos destruído muito mangue. Muito mangue. O Espírito Santo todo tinha destruído muito mangue. Vila Velha tinha vários pontos de manguezal. Então, falando do primeiro núcleo urbano, que era a Prainha, você tinha um que rodeava a Prainha, que você tinha a Prainha, andando para o lado, no lado oeste, você vem em direção à Herburuna, ali, Machambomba era um areal, e depois de Machambomba, de areal, era um mangue. E esse mangue era muito reclamado pelos moradores do centro de Vila Velha. Muito reclamado. Reclamava demais porque mosquito, por causa do cheiro, por causa não sei o quê. Então, já naquele tempo, a primeira reurbanização feita pelo prefeito Antônio Ataíde, ele já aterrou aquele mangue. E ali era até chamada olaria, porque tinha os manguezal e tinha as regiões de batinga.
Uhum.
Onde fazia as telhas.
Uhum.
Telha e lajota. Por isso que era olaria.
Olaria.
E aquilo ali foi tudo
aterrado.
Então esse aí foi o grande desastre. É. Posteriormente, a região da saída do Rio da Costa, ali entre o Morro do Moreno e o Convento da Penha, ali também o canal da costa, ele espraiava e fazia um grande mangue ali, um grande mangue. Enorme, tinha até ilhas. No mangue tinha assim, as ilhas. A gente caçava lá, muito. Ali tinha budigão, caranguejo, os montes, vários tipos de mexilhão, vários tipos de mexilhão. E a gente. Várias pessoas pegavam e vendiam no centro de Vila Velha esses mexilhões. Né? Compravam nos pratinhos, eles vendiam os pratinhos de mexilhão.
Legal.
Né? Isso era
e camarão,
consumido.
Tinha?
Camarão da água doce, né? Porque o mangue é água doce com essa lobra, né? Tinha muito.
E esse camarão é muito bom, hein?
Muito gostoso, muito gostoso.
Agora, e no caso de Vitória?
Não, vamos para
Vitória. Tem mais ainda Vila Velha?
Tem. Tem a região de Santa Rita, a região de Paú, Ilha dos Aires, aquilo tudo era mangue.
Mesmo?
Tudo mangue, mas mangue.
Foi tudo aterrado.
Isso até a década de 70. E ali foi tudo aterrado. Ali teve um outro contexto. Então houve muita invasão.
Sim.
Uhum.
Né? Era mangue como terra devoluta, não era nem de ninguém, né? Tá no mangue, é mar. E porque a influência do mar, né? Então ali houve muita invasão, muita invasão. Todos aqueles bairros ali, basicamente Santa Rita para dentro, você olhando do Hospital Evangélico, quem já foi lá, né? Do Morro do Hospital Evangélico lá e olhar para baixo, aquilo tudo era mangue. Tudo era mangue.
Hoje, e é muita coisa, hein?
Mas é, né? Primeiro de Maio, aqueles bairros ali, tudo era mangue. Tudo era mangue. E é um mangue muito grande. Que era, na verdade, a foz do Rio Aribiri.
Uhum.
A foz do Rio Aribiri. E ali o Rio Aribiri, ele se espraiava todo, né? E formava um grande manguezal. Ali ainda tem um resquício de mangue. né, inclusive preservado pela prefeitura.
Agora, me parece que em Vila Velha é muito mais recente do que em Vitória. O senhor disse que foi na década de 70 que aterraram os mangues ali daquela região de Paú.
É, de 60, Rita. 70, isso mesmo. É.
Em Vitória, isso
Vitória
foi
1800.
Pouco... Então, bem antes. Mas, muito
Vitória,
bem antes.
Vitória 1800. Começando ali com a área Vitória. Gente, Vitória era um cucuruco de um morrinho ali ao redor do
era
Palácio do Governo.
Uhum.
Ao redor era tudo mangue. Descia na frente do Palácio do Governo, descia uma escadaria, ia para um porto, que era o porto do Dom Pedro II, que veio aqui, etc. Né? Era o porto. Pronto. O resto, direita e esquerda, era mangue. Mangue puro. Mangue puro. E ia até ir embora, não tinha ligação nenhuma com Praia do Canto, essas coisas aí, nada disso. Não tinha nem ligação. Não, não conseguia chegar lá assim, né? Porque era mangue. Então, para como capital, Vitória como capital, ele tinha que se expandir.
Certo.
Não tinha jeito. Né? Então, a primeira grande, a grande expansão foi no Parque Moscoso, né? Verdade? Não. Primeiro foi o porto do Porto do Dom Pedro ali.
Eu posso desviar um pouquinho
claro,
a história?
Claro.
Porque, assim, eu tenho uma curiosidade que eu acho que para mim ainda não ficou clara, que é a seguinte. Tudo começou, como se sabe, em Vila Velha.
Sim.
Mas em que momento que se decidiu que Vitória seria a capital? Por quê?
Boa, boa. Olha, o que foi determinante para mudar a capital para Vitória... Dois pontos fundamentais. Primeiro, os índios, que eram extremamente bravos. Extremamente bravos.
E que tribo era?
Os Botocudos, né? Os Botocudos. Eles eram muito bravos. Apesar de parte da população ter uma relação boa, os portugueses tinham relação boa com os índios, a maioria dos portugueses. Mas, vamos dizer, o governo português não tinha relação boa com os índios. Então, e a gente estava aqui muito aberto. Vila Velha é uma cidade que eles podiam fazer emboscada através dos morros, né?
Uhum.
Através dos morros que circundavam o núcleo. Você vê, Morro do Convento, Morro de Aburuna, né? Morro, então, ali tudo era morrinho, né? E eles podiam fazer emboscar. Inclusive, o traçado, uma coisa interessante é... Os traçados das vilas e cidades portuguesas durante as colonizações em todos os locais eram um traçado especial e bem específico. Para quê? Para que os portugueses não pudessem ser pegos desprevenidos. Então, era todo um traçado de quinas onde tinha pontos de observação.
Entendi.
Então, você vai andar numa cidade antiga... portuguesa, você vai ver que ela tem um monte de quebra pra lá, a rua quebra pra cá,
verdade.
Quebra pra lá, são assim.
Nos vielas.
Por que essas ruas são assim?
Paraty é assim, por exemplo.
É, tudo é assim.
É verdade,
né?
Paraty é
não,
assim.
Tudo, é, todas as coloniais, as descolônias são assim. Eles tinham um ponto específico para observação, para não ser pego de surpresa, né? Então, eles faziam essas quebras. Bom, mas voltando aí à questão do...
Da capital.
Da capital... Primeiro, os índios. E segundo, água potável.
Uhum.
Vila Velha não tinha água potável. O que você tinha? Você tinha o Rio Aribiri, altamente influenciado pelo mar, então a água era salobra. O Rio da Costa, salobra. A maioria dos nossos riachos, que tinham centenas de riachos dentro de Vila Velha, tem centenas de riachos. Elas sofriam também com a maré, porque a Vila Velha é um grande baixio.
Sim.
A prainha ela é um pouquinho mais alta. A prainha é um pouquinho mais alta. Quando você vai descendo em direção ali a Itaparica, saindo ali, Praça Duque de Caxias, ali tudo vai abaixando. Pro lado do Aribiri, pro lado da Glória, tudo vai abaixando. Né? Então, ali era um baixio. Quando a maré sobe, subia tudo.
Subia.
E aí você ficava sem água. E aí, só pegando um gancho, qual era... Em Vila Velha, qual era a fonte de água?
Não sei, tu tem Inhó.
A primeira Inhó. Fonte urbana de água do Espírito Santo foi Inhó. Aí fica atrás da Marinha.
Depois da... Na frente, na Praia da Prainha.
Praia da Prainha. Atrás, assim, você vai por trás, tem lá a fonte do Inhó, que nós estamos recuperando, inclusive, em conjunto com a IAMES. restaurando a fonte, coisa e tal. Pra lá. Então ali foi a primeira, fizeram a primeira barragem, tem três ou quatro barragens que foi aumentando, porque foi aumentando a população, tinha que ir aumentando a quantidade de água, né? E no final do século XVIII fizeram a primeiro chafariz que o Estado teve, de lá para cá, Estado não, que Vila Velha teve, trazendo da fonte do Unhá para lá. Então, água, não tinha água. Ao contrário de Vitória. Vitória é uma parte plana, cheio de mangue,
sim,
né? E fontes, diversas fontes descendo do morro, mas muita fonte, fonte da Capixaba, fonte ali, cada lugar daquele ali tinha fontes de água, água, abundância de água. Então, o grande parte da população migrou para Vitória, depois, inclusive, de ter... E outra coisa, lá era Vitória, era mais fácil de se proteger.
É verdade.
Né? É uma ilha.
Uma ilha.
Né? Para ir, tinha que ir de barco.
E daí o barco, né, não podia nem chegar no mangue?
Não, nada, né? Não chegava no mangue, se uma maré baixa não entrava.
Pois é.
Né? Então Vitória passou a ser um lugar mais seguro de morar. Né? E tinha água potável em abundância. Aqui não. Aqui você ter água, você cavava um poço, que era muito difícil, né, nos primeiros séculos.
Impressionante, né?
Né? Se você cavasse poço raso, você ia ter água salobra. Aqui em Vila Velha, em qualquer lugar, você cava 1,5 metros, você tem água. 1 metro, você tem água. Uma água salobra. Pra você ter água doce, você tem que lavar profundo. Isso na época não tinha.
Não tinha como.
Você vê a necessidade como faz, né? Quer dizer, há séculos, né, atrás, mas daí a necessidade era simples. Água.
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 Água
doce.
Eu não sabia
água
dessa. Eu achei que sempre migraram pra Vitória por conta da segurança, por ser uma ilha. Mas essa questão
não,
da água...
Não, a água era fundamental.
Sabia,
não tinha água. Não tinha água. Não, não tinha água.
Agora, hoje em dia, aqui em Vila Velha, o que restou de mangue? Tem
então,
ainda muito?
Tem. Tem a parte ainda que foi... Tá resguardada pela prefeitura, ali na desembocadura do rio Aribiri, ali atrás do Penedo.
Uhum.
Atrás do Penedo ali todo. Está bem preservado. Se você olhar pelo Google, então você vai ver que está bem preservado. Mas aquilo era 10 vezes maior que,
né,
aquilo, emendava tudo com Santa Rita e ia embora. Mas ali está preservado. Alguma coisa na Barra do Jucu.
Ah, é, na Barra do Jucu.
Barra do Jucu, ali nos baixios do rio Jucu.
Ah, é verdade.
Né?
É verdade.
Tem algumas coisas, sim, né? Sim. Caçaroca, alguma coisa. Mas aí, quando você vai subindo mais, já não vale mais o termo mangue. Mangue, eles são sempre próximos do mar, né? E sofrem muito. Quando você vai para Caçaroca, ele já está muito longe do mar.
Uhum.
Né? Aí os peixes, bom, como ali é um lugar onde os peixes criam, procriam, etc. Né?
Agora, a quantidade de mangues que existiam aqui em Vila Velha tem alguma coisa a ver com o termo canela verde? Porque
não.
Eu sempre tive uma curiosidade, eu nunca soube exatamente por que desse termo.
Não,
ah, isso eu sei mais ou menos porque ele explicou da última vez, que era ligado às algas.
As,
né,
algas. As
ah,
algas,
das algas, é verdade. Algas. Boa lembrança, Cacá.
Só pra você ter ideia, eu peguei um dado aqui que eu acho que é importante, quer ver? A gente já reduziu... Ó... Isso eu peguei, fui fazendo um ajuntamento de dados do que existia aqui do século, vamos botar assim, no século XVI, uhum, 1535, até a última análise do Instituto João de Santos Neves, a gente já reduziu, só na Grande Vitória. Grande, uhum, Vitória, não vou falar de Anchieta, não, só Grande Vitória. Ao redor, Vitória, agora
Cariacica,
Vila Velha,
né?
Cariacica, Serra, né? Ali, a gente reduziu 250 hectares.
De
hectares de mangue.
Nossa, bastante coisa, hein?
É muita coisa, é muita coisa, é muita coisa. Muita coisa mesmo.
Quanto? Isso 250 hectares?
250.
Isso em Vila Velha?
Não, é na Grande Vitória.
Grande Vitória. Eu ia perguntar isso, quer dizer, Vitória. Tem ainda uma área bem preservada também, né? Quer dizer, destruiu bastante.
O Espírito Santo todo, só para você ter ideia, o Espírito Santo todo hoje tem 8.680 hectares de mangue. Espírito Santo todo, hoje. Hoje eu vou botar assim, esse aqui é um dado de 2014.
Certo.
8.680. Então, 8.680 menos 250 hectares é o que se tinha antes. Bom, aí... se você olhar Anchieta, Anchieta também teve muito impacto em Mangues, muito impacto em Mangues. Serra também, Manguinhos, aquela parte ali.
Aliás, pelo nome, né? Dá pra notar.
É, exatamente. Manguinhos era mangue puro, Manguinhos. Né? Exatamente. Teve um impacto grande, que aí a população foi invadindo até agora, né? Os grandes, tem os grandes empreendimentos que estão aterrando também bastante.
Eu trabalhava num jornal, na Gazeta, trabalhei lá durante 10 anos, e ali, todas as vezes que a gente se incomodava com a presença absurda de pernilongo, de mosquito, todo mundo falava, mas também, gente, isso aqui construído tudo em cima de um mangue.
Mas não tem nada a ver, né?
Não?
A gente sabe que não tem nada a ver. Não.
Mas
não,
porque é acabou com a biodiversidade ali do
não, mosquito. Não é mangue. Né? Uma coisa é água parada, doce, outra coisa é mangue. Mas mangue é uma água saloba, é uma água que não é exatamente ele o grande fustigador, a grande questão.
Mas
que
aquela,
ele vai,
mas aquela área e, realmente era mangue, ali onde fica Bento Ferreira.
Tudo mangue, tudo mangue. Gente,
Bento Ferreira e Ilha de Santa Maria também, aquele trecho.
Todo
ali.
Mangue, todo mangue.
Que
aquela
coisa.
Parte
que
ali, Vitória muito. Cresceu, sei lá, uns 7 vezes mais depois daquele, saíram do cucuruco ali, né, ao redor do Palácio de Anchieta. Depois que eles foram, aí eles foram para Parque Moscoso e depois vieram para o lado do leste ali e foram ampliando. Inclusive isso aqui, ó, tem até esse livro aqui, muito, Expansão Urbana da Área Norte de Vitória. Aqui, esse livrinho, ele conta tudo sobre a expansão. Como é que Vitória cresceu sobre o mangue?
Eu queria
muito
perguntar. Eu queria perguntar, voltando na questão das fontes que foram muito importantes. Dessas fontes que foram importantes lá em Vitória e aqui em Vila Velha, as que tinham, elas foram preservadas?
Vila Velha, a fonte mais importante é a fonte hoje que está dentro do terreno de Marinha, da Marinha, né? De Marinha.
Sim.
Da Marinha, e nós estamos fazendo um projeto, o Instituto está fazendo um projeto grande. Estamos vendo se a Cezan entra junto com a gente, a prefeitura, junto com a EAMES, que é um terreno dele, né? Que é a fonte do Inhoá. Foi a primeira fonte urbana. Está descrito, inclusive, no livro da Cezan, que ela
a primeira fonte
lançou.
Urbana aqui no estado, né?
Urbana no estado, exato.
E está lá, tá lá ainda.
Está lá ainda.
Que coisa, hein?
Eu nunca vi, assim, por exemplo, acho que é muito legal esse projeto que vocês estão fazendo para retomar até o potencial turístico dali.
Vai ser um... A ideia nossa vai ser um parque do Inhoá, parque da fonte do Inhoá. Que, na verdade, Dom Pedro II foi lá se banhar, né? E tomar água, né?
Que coisa, eu não queria ver essa cena, não.
Quando ele vê que, mas se banhar, português se banhava como? Você lembra? Não sabe como
não,
que é?
Não, eu não tenho a mínima ideia.
Então, vou te falar, é uma toalhinha, é igual os alemães faziam até hoje lá. É uma toalhinha de banho, que chama toalhinha de banho. É uma toalhinha, molha e passa aqui, ó. Vai passando aqui, assim.
Ah, não é jogar
banha.
Água
não,
no corpo.
Que banha.
Você sabe que durante muito, muito tempo havia uma crença de que a sujeira ela era uma proteção para a pele
aí,
humana.
Uma proteção para a pele, exatamente.
Então as pessoas não tomavam
banho
para proteger a pele humana, para proteger o corpo.
Isso aí.
Entendeu?
Isso aí a Europa toda era assim.
Não dá para fazer isso nos 30 graus.
Tem gente que acreditar nisso até hoje lá fora.
Eu acho que tem. Não, eu acho
deve
que tem.
Sim, cagar.
Não, com certeza, com certeza, com certeza. Uma vez eu fui nas viagens minhas aí pelo mundo, fiquei num roças lá que tinham 4 pessoas comigo. Era jovem, né? Um beliche, né? E era eu e mais 3 alemães. Meu Deus do céu, eu não consegui dormir. Não consegui dormir.
É difícil.
Não consegui dormir. Bem porque eles não usam, eles não são, eles não têm esse mesmo questão de tomar banho. Mas era um frio danado.
Não, não.
Não toma banho.
Agora, Luiz, você trouxe pra gente um mapa de Vila Velha.
Isso.
Conta pra gente. Infelizmente, nossos ouvintes não conseguem.
Pois é,
ler.
A gente ainda vai conseguir.
Mas a gente pode descrever.
Podemos. Então, essa aqui é uma planta original. Né? Do engenheiro, ó. Engenheiro, ó. Francisco, ó. Antônio Francisco de Ataíde. Que foi um prefeito aqui, né? Na época do 1894. Vila Velha. Um cara que mudou a cara de Vila Velha. Ele mudou a cara de Vila Velha. Ele tirou a Vila Velha do estilo colonial. Aqui, tá vendo? Ó, estilo colonial. Prainha, colonial, ó. Aqui é a Prainha, ó.
Sim.
Que é o Parque da Prainha.
A gente tá com um mapa aberto aqui na nossa mesa agora. Pros ouvintes, só pros ouvintes.
A Iames aqui, Convento da Penha aqui. 1894. Feito por ele, ó. Por engenheiro Antônio Francisco de Ataíde. Antônio Ataíde.
E essa parte aqui que ele planejou,
então,
isso acabou sendo preservado?
Essa aqui é Vila Velha hoje. Parte
Sim.
do Vila Velha hoje. Tá vendo? Uhum. Parte de Vila Velha hoje. Aqui, ó, a praça, que ia chamar Praça Duque de Caxias hoje, chamava Praça Vasco Coutinho, tá vendo?
Muito legal, hein?
Entendeu? Então, isso aqui foi a primeira organização, eu diria, com um olhar mais ocidental, né? Mais moderno, né? Aqui tudo era, eles eram positivistas, né? Todo aquele movimento já para oriundo da República, né?
Sim.
E o Antônio Ataíde era um positivista, né? Então, ele desenhou uma nova Vila Velha, tá vendo? E a partir daqui que cresceu, né? Então, aqui, ó, 1894, essa cidadezinha aqui tinha 7 mil habitantes.
7 mil habitantes?
Isso, 7 mil habitantes. Isso aí. E aí, quando foi... E aí, hoje nós estamos com 540 mil habitantes.
E contando.
Isso tudo aterrando mangue.
E aterrando mangue. Aqui, ó. Aqui tudo, ó. Aqui atrás era tudo mangue, ó. Isso aqui tudo era mangue, ó. Mangue. Ilha dos Aires, ó. Era uma ilha. Hoje é um bairro lá. Ilha dos Aires, já ouviu falar?
Ilha dos Aires, sim.
Por que era ilha? Porque era uma ilha.
Era em volta, mangue, era tudo mangue.
Tem a sinalização no mapa, que é impressionante.
Salamim. Era mangue. Tudo era, ó. O Morro do Salamim. Era
e
mangue.
Aqui,
aqui é o Morro do Queiroz. Aqui é o Morro do Colégio Marista.
Imagino eu, inclusive, que a sinalização é mangue também, né?
Ah, isso aqui não, isso aqui era aquela mata de. Mata de. Fica próximo do mar.
Mata
aqui.
Entendi.
Atlântica.
Não. Aquela mata bem curtinha, que você tem que preservar.
É. Restinga.
Restinga. Isso aí.
Restinga, isso aqui é uma mata de restinga.
Muito legal. Olha só, a gente ficaria aqui muito tempo, mas, Carol, ficaria já são mesmo. 5h43.
É verdade, a gente perde a noção do tempo aqui falando de história. Olha.
Então, vamos falar um dia só sobre a Antônio. Antônio Taíde foi o cara, viu?
Vamos falar.
Vamos,
certamente,
com certeza.
Vamos convidá-lo porque a gente fala aqui o tempo todo, olha, na Antônio Taíde o trânsito está assim.
É verdade.
A gente tem que falar.
Tem que falar da Antônio Taíde. Esse foi Luiz Paulo Rangel, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha, trazendo aqui um pouco dessa história, tanto de Vila Velha quanto de Vitória, em relação aos mangues. Luiz, muito obrigada mais uma vez.
De nada, disponha.
Até uma próxima oportunidade.
Tá bom, chame mesmo que eu venho.
Obrigada.
Grande abraço.